As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. Este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 18 e domingo 19 de julho de 2026. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel, 66 anos, união que nos move. A sucessão familiar é mais do que dar continuidade a uma propriedade. É manter viva uma história construída com trabalho, união e dedicação. No primeiro episódio do projeto Juventude Rural, conheça a trajetória de Igor Soares Drum, jovem agricultor que escolheu permanecer no campo e seguir o legado da família, acreditando que o futuro da agricultura se constrói com amor pela terra, inovação e cooperação. Esta iniciativa é do Comitê Elo Jovem da Cotriel, que integra os 67 anos da cooperativa, valorizando a nova geração que já faz parte dessa história e mostrando que o futuro do cooperativismo começa com quem acredita no campo. Vamos então ouvir a história do associado Igor Soares Drum, da comunidade do Depósito.
O meu sonho é estar aqui hoje, fazendo a sucessão familiar da nossa propriedade. Sou o Igor Soares Drum, sou morador aqui da comunidade do Depósito, interior do município de Espumoso. Sou um jovem agricultor, tenho 29 anos. Desde 31 de julho de 2014, sou sócio da Cotriel. Tudo começou com meus avós, daí passando de geração meu pai. Agora eu queria dar um futuro para meus filhos, que é a próxima geração. Eu sempre me imaginei estar no meio rural, na nossa propriedade, podendo tocar, seguir todos os passos com a nossa família de antigamente para cá, baseada na agricultura, atualmente agora com a pecuária de leite também. O que mais me motiva hoje continuar a sucessão familiar é o amor pela agricultura. A nossa família está com um pensamento de permanecer no interior, tocar, fazer a sucessão, deixar um futuro para o nosso filho no interior, apoiar, incentivar, que permaneça. Como a gente começou com a pecuária de leite, a gente tentou diversificar a propriedade para permanecer no campo, mostrar com outros olhos que o campo hoje em dia, ele tem futuro sim, com certeza ele tem. E para isso, às vezes, não se baseia só num meio, como o soja. Tem que diversificar com outras saídas para tentar melhorar o futuro da propriedade. Tentar evoluir e prosperar dentro do campo. O que eu pretendo deixar para as próximas gerações da nossa família, que sim, dá para viver no campo, dá para construir a sua família hoje no interior, que hoje em dia está tudo muito fácil, tem muita tecnologia. Hoje, para você consultar qualquer coisa, saber, para você tirar uma dúvida, só ligar para um técnico, se precisar alguma coisa na parte da pecuária. Hoje, a Cotriel está dentro da nossa propriedade 100%, desde toda a parte de insumos, de lavoura, parte de rações, área técnica, mercado, a ferragem é bem importante na nossa comunidade, posto de combustível também. Eu acho que a Cotriel, na comunidade nossa aqui do Depósito, ela fez prosperar a comunidade através de muito trabalho. União significa o apoio, o incentivo de pessoas pensando em prosperar na vida, que tudo é uma forma de ajudar um ao outro.
Esta é mais uma websérie, né? Mini websérie, que é o projeto Juventude Rural, que é uma iniciativa do Comitê Elo Jovem da Cotriel, que mostrou o associado Igor Soares Drum, da comunidade do Depósito, a sua história um pouco no cooperativismo. Ao longo das próximas semanas, confira nas nossas mídias os demais jovens que estarão participando e contando um pouco das suas experiências nas propriedades rurais da região. Vamos então dando sequência, vamos iniciando o nosso Cotriel em sua casa com os destaques do programa desse final de semana, que são os seguintes. Técnico agrícola Rafael Klein avalia a produtividade de verão e projeta redução no plantio de trigo e crescimento na área de canola na região atendida pela sede da Cotriel Espumoso. Cotriel e Cargill Nutron lançam linha de nutrição reformulada para bezerras. A gente conversou com Carolina Jacometo, que é consultora da área de gado de leite da Cargill Nutron, que falou um pouco sobre esta linha, que também está reformulada, passando a atender ainda mais o gado de leite, principalmente as bezerras da nossa região, que são então atendidas pela fábrica de ração e a partir também desta linha de produtos desenvolvida pela Cargill Nutron em parceria com a Cotriel. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o nosso Cotriel em sua casa, vamos a partir deste momento aqui no programa com o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 18, você confere a linha de cortes Rio do Sol. Cortes Rio do Sol de primeira a partir de R$ 43,99 o quilo. No Hortifruti, ovos vermelhos R$ 7,99 a dúzia. Banana caturra R$ 5,99 o quilo. Beterraba R$ 13,99 o quilo. Maçã Fuji Nacional R$ 4,99 o quilo. Batata rosa R$ 4,99 o quilo. Batata doce rosa R$ 13,99 o quilo, cenoura R$ 5,99 o quilo. Também até este sábado, dia 18, tem batata frita chips Ruffles R$ 11,99, iogurte LG bandeja com 6 unidades R$ 4,99, coxa e sobrecoxa congelada R$ 8,99 o quilo, leite ninho semidesnatado levinho R$ 6,59 o litro. Leite integral R$ 5,39 o litro, meio da asa ave serra quilo R$ 21,99, presunto fatiado R$ 7,99, queijo mussarela 150 gramas R$ 7,99, doce de fruta Ritter batata doce com coco R$ 7,99, maionese lisa tradicional R$ 5,99, cerveja Unsa 900ml R$ 8,49, premium 1,5 litros R$ 14,99, premium 600ml R$ 6,99, cerveja Unsa 1,5 litros R$ 15,99, são as promoções que valem até este sábado, dia 18, em todos os supermercados da Cotriel. A gente lembra que até o próximo dia 22 tem um encarte quinzenal dos mercados da cooperativa. Confira algumas dessas promoções. Tem feijão preto Jacuí R$ 9,99, arroz Rio do Sol 5 quilos R$ 15,99, açúcar cristal Alto Alegre 5 quilos R$ 16,99, erva mate amizade com ou sem açúcar R$ 9,99, pipoca Fritz Frida Nacional R$ 13,99, ervilha e milho Fugini Dueto R$ 13,49, orelha de tomate Fugini R$ 1,99, batata palha creque tradicional R$ 13,59, rosquinha Germani chocolate leite R$ 4,99, amanteigado Zagonel R$ 5,99, creme de leite LG R$ 2,59, leite em pó Batavo Pense zero lactose R$ 16,99, fermento Saf Instante Vermelho R$ 8,99, massa para lasanha Barilla com ovo R$ 5,99, massa para pastel DGDL R$ 7,69, batata congelada Palito Taste Foods R$ 15,99, água mineral da pedra com sem gás R$ 1,49, Coca-Cola com sem açúcar a R$ 22,99, o conjunto de latinhas de 6 unidades, Fruc Guaraná com sem açúcar R$ 6,99, Fruc Laranja ou Limão R$ 6,69, vinho tinto de mesa Beltrame seco ou suave R$ 19,99, carvão Ivoti 3,5 kg R$ 21,99, varal de chão com abas Maxi Maximor R$ 128,99, aquecedor Britânia estufa R$ 129,99, panela de pressão Tramontina Vancouver R$ 189,99, shampoo seda R$ 11,99, amaciante tirando sol 5 litros R$ 19,99, papel higiênico Dueto, folha dupla neutro perfumado R$ 16,99. São algumas das promoções que valem até o dia 22 de agosto em todos os supermercados da Cotriel. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel também estão com muitas promoções. Até este sábado, dia 18, tem pneu Dunlop Taurinho 7570 aro 14 379,50, perfurador de solo branco 1219, torno de bancada número 8 319, roçadeira Husqvarna 2298,90, tubo transparente PVC atóxico para leite 19,98 metro, pulsador Surmox 299,95, serra Sabre Wonder 599,90, lavadora de alta pressão Bosch 849,80, carrinho de mão para Boni com pneu caçamba alta 298,95, chave combinada 632 Tramontina 269,75. São as promoções que valem até este sábado, dia 18, nas lojas de ferragens da Cotriel. Especial veterinária, promoções válidas até este dia 31 de julho. na linha veterinária tem Vigantol 425, ração para cães Biduca 20 quilos 83,50, Probif Minuano Cargill 30 quilos 118, alimentadora de bezerros 4 litros com bico 139, Saguaimic Plus 1 litro 295, ração pro cavalo Supra 40 quilos 87 reais, tem Animax 60D 20 quilos a R$99, Bovigan a dos 23,75, o Brolexin 27,50. Também tem na linha veterinária Ivomec Gold 500ml 335, Neoprinil 659, Neoprinil de 500ml, os 50ml 85, Catosal B12 114,50, Umbicura 250ml 42,50 e Vigantol 100ml R$95. Promoções estão das lojas de ferragens da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel são mais de 20 mil itens. Rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Proteção completa e personalizada, com a confiança e a proximidade da sua cooperativa. Seguro de vida, propriedade, agrícola, automóvel, maquinário e residencial. Mande o WhatsApp 549-9949-9078 e faça a sua cotação. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Comunicado aos produtores de leite da região de abrangência da cooperativa. Informamos que está passando nas propriedades um assistente de manutenção de equipamentos de ordenha para fazer aferição de temperatura de resfriador, vácuo de ordenha e outros utensílios referentes à produção leiteira. O mesmo está vinculado à Cotriel a partir de uma parceria com as lojas de ferragens da cooperativa. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, vamos trazer os principais fatos no quadro A Semana na Cooperativa. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br. Também a gente traz essas informações lá em nosso Facebook, Cotriel, nosso Instagram, Cotriel Underline Cooperativa, e nosso canal no YouTube. E as primeiras informações da Cotriel chegam com a nossa colega Letícia Schmidt. Alô, Letícia!
Olá, Roger! Olá, ouvintes! Seguimos com as notícias da semana. Cotriel forma nova turma de supervisores de entrada em treinamento sobre NR33. De 22 a 26 de junho, a Cotriel promoveu a formação de novos supervisores de entrada referente à NR33, norma regulamentadora que trata de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. O treinamento ministrado pela Sicamed Segurança do Trabalho teve como foco em procedimentos de prevenção, controle de riscos, uso de equipamentos de proteção coletiva individual e práticas de emergência específicas para ambientes confinados. A iniciativa reforça o papel da Cotriel na qualificação contínua de seus colaboradores e na promoção de uma cultura de segurança, além de atender à exigência normativa. A formação visa conduzir e reduzir riscos operacionais, padronizar procedimentos e garantir que seus supervisores estejam aptos a identificar perigos, conduzir autorizações de entrada e coordenar ações de resgate com segurança. O curso combinou aulas teóricas e atividades práticas, abordando tópicos como identificação de atmosferas perigosas, monitoramento de gases, ventilação, comunicação em espaços confinados e simulações de emergência. Profissionais da Sicamed conduziram demonstrações de equipamentos e avaliaram competências práticas dos participantes. Com a capacitação, a Cotriel amplia sua rede de supervisores qualificados, contribuindo para a proteção de equipes próprias e terceirizadas e para a continuidade da segurança das operações. A cooperativa também sinaliza compromisso com a conformidade legal e com melhores práticas de segurança no trabalho, investimentos que impactam positivamente produtividade e bem-estar no ambiente laboral. Frigorífico da Cotriel amplia eficiência, investe em novos produtos e reforça papel estratégico na cooperativa. O gerente do frigorífico da Cotriel, Maurício, apresentou um balanço das ações desenvolvidas desde que assumiu a gestão da unidade, destacando os avanços conquistados na estrutura física, na gestão operacional e na estratégia comercial. Segundo ele, o trabalho realizado tem como foco aumentar a eficiência da planta, fortalecer a competitividade e ampliar a geração de valor para a cooperativa e seus associados. Entre as principais melhorias implementadas estão a atualização de processos legais, como a revisão de rotulagens e fichas técnicas, além de adequações exigidas pelo Ministério da Agricultura. Também foram realizados investimentos contínuos voltados à qualidade, à segurança dos alimentos e ao aperfeiçoamento dos processos internos. Atualmente, o frigorífico da Cotriel conta com 72 colaboradores, possui mais de 4.500 metros quadrados da área construída e capacidade para o abate de até 150 animais por dia. Apesar da estrutura instalada, a unidade opera abaixo de sua capacidade, reflexo de um cenário que atinge grande parte do Rio Grande do Sul. Entre os fatores estão a redução do consumo de carne bovina, a menor oferta de animais para o abate e o aumento da exportação do gado vivo, que diminui a disponibilidade de matéria-prima no mercado interno. Como forma de otimizar a utilização da planta, o frigorífico vem ampliando a prestação de serviços de abate para terceiros, atendendo especialmente bovinos, suínos e ovinos. De acordo com o Maurício, essa estratégia contribui para reduzir custos operacionais, melhorar o aproveitamento da estrutura e aumentar a eficiência da unidade. Outra iniciativa importante é o desenvolvimento de novos produtos e o fortalecimento de parcerias na área de embutidos, buscando ampliar o portfólio e agregar maior valor à produção. Um exemplo recente é a comercialização de carne suína com pele, produto que já vem apresentando excelente aceitação entre os consumidores. O gerente também destacou que um dos principais desafios enfrentados atualmente é a concorrência com carnes provenientes de outros estados, especialmente da região centro-oeste. Esse cenário exerce forte pressão sobre os preços praticados no mercado gaúcho e exige constante aprimoramento das estratégias comerciais. Diante desse contexto, a Cotriel mantém o foco na produção de itens com maior valor agregado, no fortalecimento do atendimento ao pequeno varejo e no rigoroso controle de custos operacionais, buscando preservar a competitividade da agroindústria. Para Maurício, o frigorífico desempenha um papel estratégico dentro da cooperativa, não apenas pelos resultados econômicos da unidade, mas também pelo suporte oferecido à cadeia produtiva dos associados. A meta é continuar investindo em eficiência, crescimento, sustentabilidade e geração de resultados, fortalecendo cada vez mais a agroindústria da Cotriel e contribuindo para o desenvolvimento dos nossos associados e da cooperativa como um todo, conclui o gerente. Cotriel debate liderança e IA no Fórum Gestão, Pessoas e Negócios em Ijuí. A Cotriel esteve presente a partir de uma parceria com a Fecoagro RS no Fórum Gestão, Pessoas e Negócios, promovido pela ABRH-RS em Ijuí, no dia 13 de junho, voltado a lideranças, gestores, profissionais de RH e especialistas da região. O encontro trouxe conteúdo estratégico, promoveu conexões e possibilitou a troca de experiências sobre a capacidade de liderar com direção, consistência e impacto. O evento com o tema Liderança que Move Resultados discutiu o papel da liderança na condução de equipes, na leitura dos cenários de negócio e na construção de ambientes que favoreçam o desempenho, engajamento e evolução. O painel contou com as palestras de Helena Brochado, Liderança com Propósito, Juliano Colombo, Produtividade e Pessoas, Angelim Adams, Visão Executiva e Fábio Nunes, Inteligência Artificial. Representaram a cooperativa pelo setor de gestão de pessoas a psicóloga Júlia Heck e a analista Marina Drum. Do departamento pessoal, Joslaine Passinato, e do setor de segurança do trabalho, o técnico Marcelo Gonçalves. Workshop da Cotriel Regional Centro rumo à Copa de Resultados reforça metas e inovações. A Regional Centro realizou na última terça-feira, 7 de julho, em Salto Jacuí, o workshop Rumo à Copa de Resultados, encontro que reuniu as equipes de vendas internas, a área técnica e representantes das unidades para alinhar metas, apresentar avanços e analisar os resultados da safra 2025-26. O evento contou com atividades durante todo o dia, incluindo apresentações de dados da cooperativa, da regional e das unidades, palestra técnica e a cerimônia de premiação do projeto Acelera 12X. Pela manhã, o supervisor técnico Felipe De Franceschi abriu as atividades com uma explanação direcionada ao time de vendas internas e à equipe técnica. Felipe abordou o crescimento registrado pela regional, as metas estabelecidas para os próximos ciclos e a importância da resiliência da equipe diante dos desafios climáticos e logísticos que marcam o período de transição entre a safra de inverno e o planejamento para o verão. Segundo ele, manter o foco nas boas práticas agronômicas e na experiência dos cooperados é essencial para sustentar os ganhos de produtividade. Na sequência, as unidades da Regional Centro apresentaram seus trabalhos anuais em pitches de 15 a 20 minutos. Cada apresentação mostrou iniciativas locais, resultados de ensaios e estratégias comerciais implementadas ao longo do ano, com ênfase em processos que visam otimizar o suporte de assessorias e gestão das propriedades. A programação da tarde contou com a explanação da Nortox, que apresentou seu portfólio e suas linhas de produtos voltados aos cultivos de trigo e canola, com foco na safra de inverno, além de estratégias para o planejamento da safra de verão, incluindo o manejo de milho e soja. A empresa detalhou recomendações técnicas e soluções voltadas à proteção e à nutrição das culturas, ressaltando a integração entre a tecnologia de insumos e as práticas agronômicas para maximizar os rendimentos. Encerrando o workshop, a cooperativa realizou a entrega das premiações do projeto Acelera 12X, iniciativa destinada a promover a excelência no posicionamento nos resultados das cultivares 12X. Entre os cooperados, a premiação reconheceu consultores técnicos que se destacaram pela produtividade e pelo desempenho agronômico, reforçando o compromisso cooperativa e com a inovação e a alta performance no campo. O primeiro lugar na categoria consultor foi conquistado pelo técnico agrícola Adelar Júnior Corte, da unidade de Salto Jacuí, que recebeu o prêmio em reconhecimento ao seu trabalho de assistência técnica e aos resultados obtidos juntos aos produtores atendidos. O destaque entre os produtores ficou com Marília Moura de Bortoli, cuja área apresentou produtividade média de 94,64 sacas por hectare no cultivo de soja. Felipe De Franceschi avaliou positivamente o workshop, destacando a sinergia entre as equipes e o impacto das ações apresentadas nas produtividades. Para ele, encontros como este são fundamentais para consolidar aprendizados, alinhar metas e fortalecer a relação entre cooperativa, os consultores e os produtores, criando condições para melhores resultados nas próximas safras. Com as estratégias e os aprendizados compartilhados, a Regional Centro pretende intensificar o suporte técnico às unidades e promover a adoção de práticas que elevem a eficiência produtiva. O foco também será acompanhar de perto a transição para a safra de verão, com o monitoramento das lavouras de milho e de soja e a orientação para o posicionamento de cultivares e o manejo integrado de pragas e doenças. Cotriel promove etapa do programa Soma para lideranças e comunicação para representantes de núcleos. Na manhã da última quinta-feira, 9 de julho, a Cotriel realizou mais uma etapa do programa Soma, voltada aos representantes de núcleos, com o tema Liderança e Comunicação. A palestra da Sheila Sampaio reuniu lideranças e trouxe dinâmicas práticas para reforçar habilidades de escuta, transmissão de mensagem e atuação coletiva dentro da cooperativa. Durante a abertura, o presidente da Cotriel, Léo César Nicolini, ressaltou a importância da capacitação dos representantes. Ele lembrou os desafios enfrentados pelo setor agrícola e afirmou que, mesmo em um cenário político e econômico conturbado e diante das dificuldades das últimas safras vividas pelo produtor gaúcho, as cooperativas continuam sendo as instituições mais próximas do agricultor. Nicolini reforçou a necessidade de priorizar o coletivo sobre o individual e destacou o papel de todos os níveis da cooperativa, do conselho fiscal à administração e líderes de núcleo, nas decisões que definem o futuro da instituição. Sheila Sampaio conduziu a atividade abordando conceitos práticos sobre liderança e comunicação. Entre os pontos abordados, a palestrante enfatizou que todo líder comunica e que a questão central é o que essa comunicação fortalece. Segundo Sheila, influência não depende de cargo, mas de impacto. Liderar é gerar confiança, não apenas determinar ações. Ela também pediu atenção à comunicação formal e informal, destacando que representar não significa defender tudo indiscriminadamente, mas sim defender o propósito da cooperativa. O líder não precisa dizer que tudo está perfeito, mas precisa construir um ambiente de pressupostos positivos, disse. Para Sheila, o legado de um líder está diretamente ligado à sua capacidade de influenciar, comunicar e representar ao longo do tempo. As atividades foram marcadas por ampla interação e dinâmicas entre os presentes, que exploraram situações reais do cotidiano dos núcleos e práticas de escuta ativa, feedback construtivo e mobilização de associados. Impacta Coop e próximos passos do programa Soma. Ao final do encontro, o assessor de marketing e inovação, Marcolan Prats, apresentou a programação do Impacta Coop, evento promovido pela Cotrial em parceria com o Sicredi Sementes do Sul, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de agosto na Afeco. No dia 19, às 9 horas, os líderes participarão de uma palestra com Diego Gazzaro, que sobre identidade cooperativista. A programação incluirá ainda palestras voltadas a produtores e ao público em geral, com temas que vão de inovação a novas tendências tecnológicas para a agricultura. A programação do programa Soma para o restante de 2026, prevê dois módulos finais, Direito e Legislação, em 3 de setembro, e Governança Cooperativa e seu impacto na gestão, em 24 de setembro. Após esses módulos, as atividades do Soma serão retomadas apenas em 2027. Confira matérias completas, fotos e vídeos em nosso site, cotriel.com.br.
Cotriel e Cargill Nutron lançam linha de nutrição reformulada para bezerras. A Cotriel recebeu no último dia 7 de julho a consultora técnica de bovinos de leite da Cargill Nutron, Carolina Jacometo, que apresentou a nova linha de nutrição para bezerras desenvolvida em parceria com a cooperativa. O projeto, resultado de quase 2 anos de trabalho conjunto, reformulou as formulações para integrar a dieta líquida e a dieta sólida com matérias-primas selecionadas, mix de vitaminas e minerais e tecnologias voltadas ao desenvolvimento desde os primeiros dias de vida. Entre as principais novidades está a inclusão de pós-bióticos na composição. Esses ingredientes atuam no fortalecimento do sistema imune, na melhoria da saúde intestinal e na redução de problemas digestivos e respiratórios, aspectos fundamentais nas fases iniciais do animal. Outro destaque é o lançamento do Leite Mix, um palpabilizante exclusivo que estimula o consumo da ração inicial pelas bezerras, facilitando a transição da alimentação líquida para a sólida e promovendo o ganho de peso precoce. A gente conversou então com Carolina Jacometo, que dá mais detalhes a respeito desta mudança então da linha de nutrição para bezerras feita nessa e também apresentada durante esta visita para a fábrica de rações da Cotrial. Muito bem, a gente na entrevista técnica da semana recebe aqui nos nossos estúdios a Carolina Jacometo, que é consultora técnica de bovinos de leite da Cargill Nutron. Ela esteve nessa última semana em visita à fábrica de rações da cooperativa, ao lado de toda a equipe técnica da Cargill Nutron, falando, né, sobre toda essa atualização dos produtos para a linha de gado de leite da cooperativa, né? Só vou fazer uma retomada aqui rápida antes da gente entrar no gado de leite, né? Nos últimos meses a gente tem conversado consecutivamente com a Cargill Nutron, porque foi focado na questão de gado de corte, onde está indo muito bem, com inclusive já lá um zootecnista que está à disposição na fábrica de rações, né? E agora a gente retoma a questão do gado de leite, ou seja, uma empresa como a Cargill Nutron, que tem um portfólio muito grande e uma pesquisa maior ainda, embarcada dentro dessa multinacional, traz para a Cotriel algo que é importante, significativo, né, Carol? Que é essa questão sempre de estar inovando e renovando produtos, que é um processo fundamental nesta linha. Bom dia, Carol, obrigado por trazer nosso convite.
Oi, Roger, muito bom dia. Não, para a gente é um prazer estar aqui compartilhando com vocês as atualizações desse projeto que a gente trabalhou ali por quase 2 anos, renovando essa linha, né? Então, as principais novidades que a gente traz aí para o mercado é a conexão, a conversa, o ajuste perfeito entre a dieta líquida, seja os sucedâneos, né, ou o adensador que a gente opte por utilizar na propriedade, com a dieta sólida, né? Então, a gente já vinha trabalhando aqui com a Cotriel, com a ração de bezerra, com a ração de novilha, com produtos nossos, mas eles passaram aí por uma reformulação importante, né? Então, ajustes importantes aí para atender cada vez mais a níveis de microminerais, macro, vitaminas e os aditivos que são os grandes diferenciais, né? Então, olhando aí para essa dieta de gado jovem, a principal novidade é a inclusão dos posbióticos, né? Que a gente já vinha utilizando, que eu já conversei com vocês em outros momentos do uso desses posbióticos na dieta das vacas. E essa era uma deficiência que a gente entendia que existia e hoje a gente já consegue entregar essa tecnologia no gado jovem também.
Carol, vamos ampliar essa questão, né, dos pós-bióticos, né? Qual a importância de você ter uma linha de produtos com esses pós-bióticos, né, que são substâncias importantes para que se traga cada vez mais tecnologia e principalmente, né, com a implementação desses pós-bióticos, o que se pode promover em termos de ganho para o gado de leite.
Então, olhando aí para o desenvolvimento da bezerra, né, a inclusão do posbiótico na ração, que é o que a gente vem trabalhando aqui, né, o Nutritec. O Nutritec ele é um aditivo, que é um produto de fermentação, né, de Saccharomyces cerevisiae, um processo extremamente controlado, né, com todas as receitas, os ingredientes, os processos fermentativos, os metabólitos que se geram dali. Então, esse aditivo a gente coloca ali na ração das bezerrinhas, e ele vai entregar ali um suporte muito importante para o sistema imune das bezerras. Então, os resultados, algo que suporta a nossa linha é toda a validação científica, né? Então, existem aí na literatura mais de 10 artigos científicos publicados, validados em diferentes locais do mundo, demonstrando o benefício do uso dos posbióticos, que são eles principalmente o desenvolvimento ali do trato gastrointestinal, né? Então, integridade ruminal, integridade intestinal, a melhor resposta quando esses animais são desafiados com salmonela, então melhorando o score de fezes, reduzindo o número de diarreias, reduzindo o número de dias em tratamento, e também com doenças respiratórias, então representando aí uma melhora quando esses animais são desafiados com vírus respiratórios, o uso dos posbióticos ele atua como um protetor ali do tecido pulmonar, evitando essas lesões, que a gente sabe que lesões pulmonares aí nessa etapa inicial da vida, eles geram uma fibrose ali no tecido e que essas vacas lá na sua vida adulta vai seguir com essas cicatrizes ali e reduzindo sua capacidade cardiorrespiratória, né? Então é muito importante a gente estar olhando, dando esse suporte aí para a saúde. Então o posbiótico nessa etapa inicial ele visa dar um suporte especial para o desenvolvimento do trato gastrointestinal e o sistema imune dessa bezerra.
Carol, dando sequência, né, estavas falando antes da gente gravar também que está se procurando agora fazer essa integração da dieta líquida com a dieta sólida. Como que se está trabalhando, o que se apresentou também em termos de novidades para estas dietas importantes para o gado de leite?
Bom, olhando para os sucedâneos, a primeira grande reforma que a gente fez ali na entrega desses sucedâneos foram nas matérias-primas, né? Então selecionando matérias-primas de altíssima qualidade, entregando proteínas de origem láctea, que são de alta digestibilidade por esses animais. Também existe o posbiótico através da dieta líquida, né? Então por isso quando a gente combina, né, o uso de um sucedâneo ou de um adensador com a ração inicial, a gente entrega esse máximo potencial do uso dos posbióticos para o desenvolvimento dessa bezerrinha. Tem a tecnologia do Neotec também, que são de ácidos graxos essenciais, que são importantes para o desenvolvimento do trato gastrointestinal. Então, o objetivo, né, desse programa é a gente vai olhar para a nutrição, mas a gente sabe que a nutrição é um dos pilares para o desenvolvimento dessa bezerra, né? Então, junto com a Cotriel, a gente está aí trabalhando no desenvolvimento de um plano de acompanhamento dessas bezerras, ou seja, como que a gente vai ajudar aí os produtores que utilizam a nossa nutrição a tirar o máximo potencial genético que esse animal tem ali, né? E a gente fazer com que essas bezerrinhas cheguem aí na idade ao primeiro parto com a idade e o tamanho corporal adequado, que tenham uma boa produtividade na primeira lactação e sejam vacas vitalícias, né, que permaneçam aí por várias lactações, contribuindo com a eficiência aí do sistema de leite.
Ou seja, é um programa completo. A gente está conversando então, com a Carolina Jacometo, que é consultora técnica de bovinos de leite da Cargill Nutron. Esteve na última semana na fábrica de rações da cooperativa, apresentando essa nova linha que nós estamos escrevendo aqui para os nossos mídias, nossos programas para a Cotriel. Ou seja, como se fala, né, Carol, é o programa completo que abrange desde o nascimento até o pré-parto. Ou seja, é algo que precisa iniciar, né, começo, meio e fim, que é fundamental para essa vida longa, vamos dizer assim, dos animais, é isso?
E algo que é importante ressaltar, né? A gente sabe que o objetivo da nutrição inicial é fazer com que essa bezerrinha se converta o mais rápido possível em um ruminante ativo, né? Que é o que a gente espera aí da nutrição. Mas isso depende do consumo de ração inicial, né? E a gente sabe que muitas vezes é um desafio fazer com que essas bezerrinhas comecem a consumir a ração. Então, um dos diferenciais da nossa ração também é um palatabilizante exclusivo da Cargill, se chama Leite Mix. O Leite Mix ele é uma combinação de aromatizantes e edulcorantes que são desenhados especificamente para atrair a bezerra até a ração e ter um gosto agradável. Ele tem um sabor adocicado, que é o que é o paladar das bezerras. Já existem diversas referências aí na literatura demonstrando que elas têm essa preferência ao sabor adocicado, né? Então, o Leite Mix ele passou também por uma reformulação e vem aí entregando bastante sobre essa característica marcada de aroma e palatabilidade da ração.
Carolina, vou também te fazer um questionamento, né? Em breve tem novidades por aí, inclusive um novo programa voltado ao gado jovem que oportunamente vai ser apresentado aí para os nossos produtores e cooperados e clientes aí da linha da Cotriel a partir da Cargill Nutron. Isso está no radar também, né?
Sim, nós vamos aí, junto com a equipe técnica, né, da Cotriel, desenvolver em conjunto, né, ajustar para atender as realidades aqui dos produtores aqui da região. Então, a gente tem uma proposta inicial, vamos trabalhar em conjunto nesse refinamento. E a ideia é cada vez mais entregar um serviço de qualidade, uma assistência técnica de qualidade, né, tanto por nossa parte quanto da parte da equipe técnica da cooperativa.
Carol, mais alguma outra questão importante que a gente possa falar, né, sobre essa remodelação dessa linha de gado de leite que tu procuraste apresentar aqui para a nossa fábrica de rações, esse trabalho importante da Cargill Nutron, como eu retomei lá no início, né, tá, se começou também nessa parte de gado de corte, que está se investindo bastante, mas o gado de leite há muitos anos, ele tem uma procura muito grande, ele segue graças a essa tecnologia embarcada e essa pesquisa que está por trás a partir da Cargill Nutron em parceria com a Cotriel, ou seja, dupla qualidade que o nosso produtor tem à disposição, né?
E além, né, dessas tecnologias que eu comentei com vocês, dos pós-bióticos e do palatabilizante, a gente entrega também um ionóforo, a monenzina, aí ajudando na eficiência alimentar, na redução no controle de coccidiose nessas bezerras. Entregamos também um absorvente de amplo espectro, né, que tem importância aí que vai ter um impacto na reprodução dessa novilha, ou seja, atuando como um seguro para evitar essa contaminação com esse efeito negativo das micotoxinas. Entregamos também minerais orgânicos aí junto com para melhorar o desempenho desses animais. Então, é um conjunto, né? A gente olhando ali para a dieta líquida, para a dieta sólida, com o objetivo de fazer que essa bezerrinha tenha o melhor desempenho possível.
Muito bem, a gente conversou então com a Carolina Jacometo, que é consultora técnica bovinos de leite da Cargill Nutron, que esteve na última semana então apresentando essa remodelação da linha gado de leite para a cooperativa a partir das pesquisas e produtos que estão implementados pela Cargill Nutron, falando aqui na nossa reportagem, na nossa entrevista da semana. E assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o técnico agrícola da unidade da Cotriel da sede, o Rafael Klein, que vai falar sobre o desempenho das culturas de verão, também como que está a questão de plantio de trigo e canola e também medidas de manejo para o plantio de milho. Estes assuntos serão abordados logo após o intervalo comercial.
Existem caminhos que começam muito antes da estrada. Começam na terra, no amanhecer, no trabalho de quem planta, cultiva e acredita. E seguem nas mãos de quem enfrenta quilômetros todos os dias, levando a produção e fazendo o progresso chegar ao seu destino. São histórias diferentes, mas movidas pelo mesmo propósito. Neste dia do colono e do motorista, a Cotriel celebra quem transforma esforço em desenvolvimento. Feliz dia do colono e do motorista.
Tá no campo, na estrada, na cidade, em toda parte. O corpo tá em tudo, tá com tudo. Na energia, no dinheiro, no mercado. Na sua casa, na escola, no cuidado. O corpo tá em tudo, tá com tudo.
É, o cooperativismo tá em tudo, valorizando as pessoas e reinvestindo nas comunidades. Escolha o COP. Procure pelo carimbo Somos COP. Uma campanha do sistema Ocergs.
Postos de combustíveis da Cotriel na região. Nós temos 4 postos à sua disposição. 3 com a bandeira Ipiranga e 1 com a bandeira BR. Os postos da Cotriel com a bandeira Ipiranga ficam na sede da cooperativa em Espumoso, na saída para a Soledade, na comunidade da Cotriel do Depósito e também em Arroio do Tigre, na 481, trevo de acesso ao município de Arroio do Tigre. E o posto de combustíveis Cotriel de Estrela Velha, na bandeira BR, fica na 481, a 2 quilômetros da cidade de Estrela Velha. Postos de combustíveis da Cotriel com TRR, entrega de óleo diesel na lavoura, faça o agendamento com agilidade e qualidade no combustível. E claro, todo aquele serviço que o nosso cliente está acostumado. Postos de combustíveis da Cotriel em Espumoso, sede e localidade do depósito, trevo de acesso a Arroio do Tigre e também a 2 quilômetros da unidade da Cotriel de Estrela Velha.
Imprevistos acontecem e quando se trata da sua propriedade, proteger o que é seu faz toda a diferença. Com o seguro propriedade da Cotriel, você, produtor rural, conta com um seguro especialmente pensado para a sua rotina. Além de cobrir benfeitorias, ele também protege defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes e muito mais. Tudo isso com a confiança de quem está há 66 anos ao lado do produtor. Viva com tranquilidade sabendo que mesmo diante de imprevistos, o seu patrimônio está protegido. Aqui você conta com atendimento personalizado, com condições facilitadas, garantindo uma proteção completa. Clique no link ou acesse seguros.cotriel.com.br e veja como é fácil cuidar da sua propriedade. Cotriel, unindo forças para proteger o que é seu.
No programa da Cotriel desse final de semana, a gente tem aqui nos nossos estúdios o Rafael Ottoni Klein, que é técnico agrícola da SET. Vai falar para nós um pouco, né, sobre todas essas questões da safra de inverno, né, uma vez que também já temos uma cultura bem estabelecida. Também temos algumas medidas importantes de pré-plantio, né, de preparação para o plantio de milho. E a gente também vai recuperar com o Rafael um pouco sobre a questão da safra de verão, né, porque a gente vai começar a fazer isso com os nossos técnicos, nossa área técnica das regiões e abrangência da cooperativa, para a gente fazer um apanhado geral que não tivemos oportunidade de fazer mais cedo. Bom, Rafa, vamos começar justamente pela safra de verão. Como que você avalia essa questão do rendimento? A gente sabe, faltou chuva em algumas partes da região, de Espumoso, outras regiões não faltou. Eu queria que tu fizesse uma avaliação, né, sobre essa questão da falta de chuvas e também referente à questão da produtividade. Saudação, Rafa, obrigado por ter aceito nosso convite.
Obrigado, Roger. Um bom dia a você, um bom dia ao nosso associado e aos nossos clientes que estão nos ouvindo aí. Realmente foi uma safra bem desafiadora. Muito pontual, né? Cada região teve o seu microclima, vamos dizer assim, né? Hoje tu pega aqui dentro do município de Espumoso, mais próximo à sede, nós tivemos 3 regiões, né? Uma região que quase não faltou chuva, uma região mediana e uma que quase não choveu, particularmente, né? Então, assim, foi muito variável. Na média geral do município, por um ano de um laninha forte, de mediano a forte, aí, até que ela foi uma safra bem razoável em termos de produção. Mas salientando que tivemos regiões aí abaixo, bem abaixo de 30 sacos por hectare, e como teve regiões acima de 50 sacas, né? Então, assim, como voltando a dizer, foi teve muito microclimas dentro de uma região não tão grande, onde teve produtores colhendo bem e produtores com uma baixa produtividade. Outra situação é que a gente teve um custo bom, assim, não foi um custo alto de fazer a lavoura, mas que na relação troca, devido ao preço da nossa commodity, ao preço da soja, ele acabou ficando bem alto. Então a margem que o produtor teve nessa última safra foi uma margem bem apertada. E isso está começando a refletir nessa programação da safra 2026-2027. A gente já está vendo o produtor tirando um pouco o pé, baixando a tecnologia. E a gente tem uma expectativa de um ano um pouco melhor. Então, para dizer para o produtor, né, que dá uma acalmada, vamos refletir melhor, vamos tentar fazer o máximo possível para a gente começar a ter uns anos melhores de produtividade, quem sabe para frente alguma coisa em termos de preço, para sanar essa nossa última safra, né, que foi uma safra de média para baixo, e que a nossa geração de financeiro foi baixa devido ao preço da commodity, né?
Bom, Rafael, vamos falar sobre a safra de inverno antes de falar de pré-plantio de milho, né? Mas a gente tem que abordar, né, sobre a questão, né? Reside principalmente no custo. O produtor, ele vai plantar trigo esse ano, vai plantar menos, mais? Como é que está o comportamento aí do produtor aqui da região de Espumoso quanto a plantio de trigo? Depois a gente vai falar, evidentemente, de canola, que é uma cultura nova que está chegando aí. Mas o trigo, tem o plantador tradicional que ele permanece, os outros produtores estão mais observando o cenário. Como é que você está vendo isso?
É, a nossa região aqui sempre foi uma região muito tradicional em plantio de trigo, né? Na área de atuação da Cotriel, sempre a nossa região aqui, próximo à sede e às unidades aqui, é uma região que tinha um índice de plantio bem mais alto que as outras regionais da cooperativa. Esse ano continua, ainda sendo uma das regiões que tem um pouquinho mais de volume de trigo, mas na média dos últimos 3 a 4 anos nós tivemos mais, no mínimo mais 30% de redução de área. E não só a redução de área, a redução de tecnologia de plantio. Então, assim, ficou realmente aquele produtor que ainda tinha um proagro a ser utilizado, financiar com um pouco de segurança, né? E aquele produtor que já tinha ali a semente em casa, já comprou no cedo o fertilizante, que o custo foi um pouco menor, mas teve muita desistência, né? Produtores que já tinham semente, não compraram o fertilizante no cedo, com a alta do fertilizante, com a alta do custo, acabou não plantando. Então, pelo menos nós tivemos uma redução de mais 30% na área. É um ano que a gente tem um inverno bem abaixo dos últimos, do que a gente era acostumado aqui em termos de giro do produtor, em giro interno dentro da cooperativa de venda de insumos, né?
Canola, o produtor, ele também está observando essa questão de cenário, principalmente de preço e o cenário climático, uma vez que a gente vai falar mais para frente, né, sobre essa questão da chuva, que tem que exigir algumas medidas para solo, né? E a canola, o pessoal está vendo como uma alternativa?
Hoje sim, nós tivemos um acréscimo bem interessante na área da canola, né? Nós saímos aí de 2 anos atrás, aí, de uma área no máximo de 500 hectares, mais abaixo disso, hoje para uma estimativa de 2.500 hectares dentro do município de Espumoso, né? É uma cultura que está, pelo menos, está deslumbrando uma possibilidade de uma margem bem maior do que o trigo, né? Uma margem muito próxima da soja, com preços bem atrativos, o custo não tão elevado. Mas que tem que ter alguns cuidados também. Esse ano a gente percebeu, assim, as lavouras com um pouco mais, um nível de implantação um pouco inferior ao ano passado, né? A questão de chuvas, a questão de plantabilidade aí, as lavouras até teve algumas áreas assim que ficou um pouco abaixo o stand de planta. Mas é uma cultura que vem chamando atenção e que eu acho que nós temos um futuro bem promissor para os próximos anos, né?
Bom, estamos conversando com o técnico agrícola da sede da cooperativa Espumoso, Rafael Ottoni Klein. Bom, Rafael, estamos, né, por mais que estejamos no tempo frio, alguns produtores ainda seguem também já planejando uma cultura importante, uma alternativa, né, que é o milho. Como é que você vê essa questão das medidas que têm que ser feitas, né, uma vez que estamos há pouco mais de 30 dias e é importante já fazer essas medidas, né, esse manejo pré-plantio de milho?
Isso aí, Roger. E até voltando um pouquinho ao assunto ali das culturas de inverno, tu citou os manejos que tem que ser feito e também, por ser um ano com a expectativa de um ano mais úmido, de uma possibilidade de um El Niño um pouco forte, até ali, principalmente em setembro para frente, né? O produtor tem um pouco mais de cuidado com as aplicações de fungicida nos trigos, né? A questão de giberela aí. E a própria canola aí já começando a aparecer algumas doenças, tipo a canela preta, né? Então vamos ter um pouco de cuidado. Mas voltando ao assunto aí que era milho, é uma área que esse ano aumentou um pouco a nossa área de milho, até por ser um ano mais favorável à cultura. E nós já estamos começando a fazer os preparos, né? Normalmente aqui a nossa região abre aí pelo dia 20 de agosto o zonamento agrícola. E o começo da lavoura é para uma boa plantabilidade. E para isso ocorrer, o produtor fez as coberturas, até muito boas coberturas de inverno pré-milho. Então está na hora de começar a manejar ela, né? Fazer a dessecação das gramíneas, alguma coisa das folhas largas, já começar a preparar, porque o interessante é chegar lá no momento do plantio, as culturas antecessoras estão bem mortas, preparando a cobertura, preparando o solo para a implantação do milho. Então já é o momento de começar a preparar as dessecações para o plantio do milho, que aqui entre 30 dias, no máximo aí 40 dias, ela está sendo implantada nas lavouras, hein?
Bom, Rafael, a gente está para enfrentar excesso de chuvas, conforme as previsões dos meteorologistas, né? Como é que a área técnica está lidando com isso, uma vez que a gente teve, né, uma lembrança muito recente de enchente 2024 e que prejudicou o solo de tal maneira que, por mais que é importante o produtor entender a sua realidade, cada um tem a sua realidade, ele também tem que estar atento a essa questão do solo, né? A gente tem o Construindo Solos, que é um projeto importante, que o produtor está aderindo, a área técnica também está fazendo essa adesão, mas como é que a área técnica está vendo essa questão de trabalho no solo, o que, que pode ser feito para fazer essa melhoria no solo?
Muito bem, a pergunta muito boa, Roger. Eu acho que é um dos fatores mais importantes que nós temos hoje, além de fazer os manejos adequados de correção de solo, é nós fazer o manejo adequado de proteção de solo. Claro que são previsões climáticas, né? Sempre pode ter algumas alterações, mas teríamos agora um final de ano aí, começo da próxima safra de verão, bastante chuvoso. Então, primeiro, nas culturas de inverno, fazer um bom tratamento, fazer uma projeção do pior cenário para nós ter uma melhor oportunidade. Mas falando em solo, a gente teve esse ano um bastante incremento de áreas de cobertura, mix de cobertura ou cobertura, e isso é essencial, né? Para nós fazer uma boa proteção, nós temos que ter, além de palhada, principalmente raiz, sistema radicular, é onde que tu estrutura o solo para ele absorver mais águas, é onde tu estrutura para ele não ter essa erosão laminar, que a gente perde o melhor parte do solo, que é essa parte superior, né? Então, projetando para um ano de El Niño mais forte aí, é isso aí, é fazer uma boa escarificação, aonde é necessário, que tenha um excesso de compactação, mas sempre com culturas instaladas, principalmente instalar culturas que façam esse serviço da escarificação, culturas agressivas, uma boa cobertura, coberturas que durem até o momento do plantio da soja. E daí tem as técnicas de plantio em nível, que pode ser elaborado, as plantadeiras bem ajustadas, com discos novos, bem revisadas, tudo isso aí vai ajudando a uma boa plantabilidade lá na nossa cultura de verão, que seria já o milho e após isso a soja, né? Mas com o solo coberto, sempre tendo uma boa palhada e principalmente temos que focar em raiz. É o mais importante que a palhada superficial é a quantidade de raiz que nós temos dentro do solo, que está trabalhando para nós no momento de reciclagem de nutriente, que a gente em anos chuvosos tem bastante perca, e essa menor perca também de solo, dessa matéria orgânica, principalmente na camada superficial.
Como coberturas de inverno, o produtor que não vai plantar trigo, não vai plantar canola, vai recorrer às tradicionais coberturas de inverno, principalmente a questão da aveia. É esse o cenário que está se apresentando aqui na região dos Pombons, Rafael?
Isto, assim, o grosso da coisa hoje, a maior parte das áreas, a cobertura é aveia. Hoje é até porque nós temos a multiplicação em casa, a gente tem esse insumo em casa, né? Então baixaria o custo, já que nós temos temos vindo alguns anos já com déficit de caixa, né? Mas sempre que possível, fazer uma aveia, adicionar um nabo, adicionar uma ervilhaca, se possível botar um centeio, então assim, diversificar tipos de plantas, que daí nós temos, além de cobertura diversificada, nós temos plantas que reciclam diferentes nutrientes e estilos de tipos de raiz diferente também. Uma é mais agressiva em profundidade, a outra é mais agressiva em superfície. Então esse mix de cobertura, ou tu, não precisa necessariamente tu ir lá e comprar o mix, tu pode elaborar em casa. Mas que tenha uma boa diversidade de tipo de espécies de culturas e espécies de raízes. Isso aí é muito importante tanto para o milho quanto para a soja.
Bom, para finalizar, Rafael, principalmente cuidado com essa questão de doenças, uma vez que essa umidade está muito intensa, a gente viu aí nos últimos dias, né, invasoras ainda não preocupa pela baixa temperatura, mas todo cuidado é pouco, principalmente com a questão de doenças, para quem já está implantando, pensando em implantar o trigo e a canola, e também para quem tem aveia, né?
Não, com certeza, Roger, mas é importante já tu começar a pensar na questão de plantas invasoras também, fazer um bom manejo para chegar lá no verão mais limpo. Mas é muito importante quem está fazendo essa semeadura de inverno, tentar fazer com um solo mais enxuto, diversificar raízes, que isso também te proporciona uma melhor drenagem, porque é um medo, é uma preocupação que a gente tem também, esse ataque de fungos lá no plantio de verão, tanto do milho como da soja, causar problemas. Mas esse manejo de descompactação de solo, tanto com raízes como com ferro, como a gente diz, com equipamentos aí, é importante, bons tratamentos, boa sanidade de semente, tanto da inverno quanto de verão, para a gente já não levar esse inóculo de doenças lá para a lavoura. E todo cuidado é pouco, bons produtos no tratamento de semente, essa descompactação de solo, uma boa correção do solo, para nós ter um sucesso tanto nas culturas de inverno como nas culturas de verões.
Obrigado, Rafael Klein, técnico agrícola da SEG, na entrevista técnica da semana. E vamos encerrando o nosso Cotrial em Sua Casa com os aniversariantes da semana.
Parabéns.
E conforme o cadastro da Cotriel, vamos estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 20 de julho, Osvaldo Tati de Araújo, Dirceu Eugênio Marcon, Ivo Armando Tuebe, Fiorindo Tunelo, Terezinha Ivanir Pereira, Ercílio Domingos Donati, Nélio Liberloto Dalcin, Helena da Silva Rodrigues, Cláudio de Freitas, Jussara Maria Dolce, Ayrton Luiz Birgayer, Olivan Bach dos Santos, José Raimundo Dressler, Evandro Nicola, Jaumir Mati Koch, Geri Adriano Severo, Flávio Júnior Ilha, Débora Matias de Camargo e Luan Samuel Finkler serão aniversariando na segunda, 20 de julho. Terça, 21 de julho, os cooperados que pagam a festa serão Aristides Renato Franceschetti, Francisca Schneider Effler, Debreu Costa Soares, Nestor da Cruz, Nilvo Zucchetto, Luiz Pedrassani, Orlando Mício, Luiz Roque da Silva Moraes, José Irani dos Santos, Isônia Neiva Radatz Kluge, Tadeu Jacinto Sereta, Neri Alves da Costa, André Debrun Severo, Dilnei José Ciolim, Paulo César dos Santos, André Nicolini, Joel Rodrigues, Edmilson Borba de Oliveira, Silvânio Lauro Wendler, Jaime Rosa de Barros, Fabiana Camargo Keller, Júnior Máximo Pagno Sati, Laísa Guelzer, Débora Portela de Biasi, Paulo Júnior da Paixão, Catiele Casten, Heitor Eduardo Bernardi, Cassiano da Paixão, Camila Pfeiffer e Júnior Dalberti de Moraes aniversariam no dia 21 de julho, terça-feira que vem. Quarta que vem, 22 de julho, os sócios que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Vedi Mor, Ivo Luiz Daniel, Félix Marquioreto, Adi José Potric, Honório Effler, José Vanderlei Cardoso, Hildo Brock, Elton Luiz Laval, Silmar de Brum, Janete Neulach, Wilson Kurtz, Valdecir Rabuski, João Carlos de Oliveira Maciel, Simone Colombo, Carla Molinaro Soares, Cíntia Haas, Jonas Rekovski, André Roberto Jegli, Anderson Clairton Liné, Alexandre Tamar Schmidt, Aline Gugel, Renato dos Santos, Thiago Rodrigo Limberger, Nathan Vink dos Santos, Felipe Oldefer e Randall Juan Fiuza Books aniversariam na quarta que vem, 22 de julho. quinta que vem, 23 de julho, os cooperados que estarão proporcionando bolo aos demais serão Ladislau Kirali, Terezinha Canal Ottoni, Maria Mira Cirota, Luiz Carlos Canova, Claudemir José Turati, Antônio Flávio Rodrigues Leitão, Pedro Rogério Bach, Paulo César Sebei, Janino Prado, Marta Regina Perim Barbosa, Gilmar Antônio Bissotto, Celso André Beiuk, Síria Lauerman, Evandro Guio Moraes, Alencar Nelson Seibert, Zumara Lúcia Wecker, Gilberto Schneider, Evani Dejanira Coimbra Moraes, Carlos Alberto Foster e Andrei Matheus Vaide serão os aniversariantes da quinta que vem, 23 de julho. Sexta que vem, 24 de julho, os associados que estarão em festa serão Olívio Hammer Miller, Sebastião Dionísio Alves Madril, Irineu Biasi, Luiz Batista Pereira, Neiva Maria do Nascimento, Ivo Schneider Lasch, Cássio José Lázari, Beno Jorge Silveira, Claudemir Basso, Paulo Edemilson Parisotto, nosso vice-presidente, Neuza Fernandes da Costa, Odilon Luiz Maziero, Osmar Germano Brandt, Wilson Bernardi, Fábio Alexandre Rekovski, Gabriel Franco dos Santos, Rosana Melchior, Eduardo Cirilo Puntel, Alisson Ruoso e Agrocereais Fagundes Limitada serão os aniversariantes da sexta-feira que vem, 24 de julho. Sábado que vem, 25 de julho, os cooperados de aniversário, mais um ano de vida, serão Jacob Delvino Orsolim, Célia Billig de Castilhos, Celso Antônio Giovanella, Roseli de Oliveira de Corli, Neri Giovanella, Jacó Meyerhofer, João da Silva, André Parnov, José Marcelo Orlandi, Délio Resch, Érico Roni da Silva, Nádia dos Santos Gonçalves, Aldemir Bayerli, Adolfo Belt, Juliano Gugel, Gisa Moraes Murati, Anderson Luiz Pereira, Ana Janaína Zan, Vanusa da Silva Ciolin, Jordana D'Ambros Drum, Felipe Stefanello dos Santos e Aline de Camargo Barbosa serão os aniversariantes do dia 25 de julho, sábado que vem. E domingo que vem, 26 de julho, os associados que estarão completando mais o aniversário serão Luiz Gato, Edilceu Borba da Silva, Jerônimo Luiz Baierli, Francisco Franceschetti, Noé de Brum Severo, Irley Gilson Conrad, Maria Ondina Matuela, Lauro Ross, Dario Neu, Isabel Cristina Coraza, Renato Bertolo, Fabiano Arendt, Jarbas Steinhoffel, André Metzger, Ailton Neski, Graziela Dolce Alves, Giovanni Nogueira, Edson Yenich Fruit, Cristiane Pereira dos Santos, Leonardo Barbosa Textor, Ramírio Policena Paz e Carla Thaís Pereira Nunes serão os aniversariantes do domingo que vem, 26 de julho. A todos os associados em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários de aniversário na próxima semana. Segunda, 20 de julho, Vilmar Aguiar Tavares, Ana Luísa Rodrigues Orlim de Oliveira e Timóteo Rafael Tomé Cardoso. Terça, 21 de julho, Catiele Moraes de Camargo, Maurício Endelwein, Tainara Moreira de Oliveira, Ademilson Schu Schweninger, Emanuele Barbosa Campos e Iago Daniel Pinto. No dia 22, quarta-feira, Eduardo Júnior Martins Fanfa Araújo, Roseniro Florencio, Nicole da Silva Moraes, Lauro Machado, Sônia Marquese e Silmar de Brum aniversariam no dia 22 de julho, quarta que vem. Quinta que vem, 23 de julho, Lucimara Aparecida Maier, Celso André Beiuk, Matheus Ritter, Gilberto Nicolini, Anderson Luz da Rosa e Marcelo Rockenbach. Dia 24 de julho, sexta-feira, Bruno Pedro Art Neto, Alceu Pedro Pierezan e João Mara Vieira. No dia 25, sábado, Juliano Gugel, Ederson Henrique Cardoso Creus, Alex Dreyer Moraes, Lúcia Marli Schmitz dos Santos e Jaqueline Matos dos Santos. E no dia 26 de julho, domingo, Leonardo de Souza Sabino, Edson Yenich Fruit, Jason Gugel e Eno Oldenburg. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.